Olá você, meu irmão, olá você, minha irmã, graça e paz, que o Senhor abençoe a vida de todos os queridos irmãos que nos acompanham aqui por todas as plataformas. Um grande abraço. Quero compartilhar com os queridos irmãos no dia de hoje uma mensagem. Quero começar com o título de hoje aqui, a infidelidade do povo. Nosso texto de hoje está livro do profeta Jeremias, capítulo 3, verso número 1 ao verso número 5. Vamos meditar aqui um pouquinho nesta palavra. O que Deus quer falar conosco no dia de hoje através dessa mensagem? Que você desarme sua mente, você tire todas as preocupações, tudo que impede de você ouvir essa palavra, que você realmente possa se concentrar. Pega a sua Bíblia, você acompanha versículo por versículo e deixa o Espírito Santo de Deus ministrar em seu coração algo novo. Amém? Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade nesse lugar. A palavra do Senhor diz aonde o Senhor está, onde o Senhor tiver liberdade, Pai, algo novo acontece, algo extraordinário vai acontecer no dia de hoje. Assim, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos, Senhor, e nós te bendizemos o teu nome. E o Senhor tem liberdade no meio de nós para fazer aqui o teu querer. Em nome do Senhor Jesus, leva aqui a cativo toda sofisma, toda fortaleza, toda altivez, toda ave de rapina que se levanta contra a palavra do Senhor, aqui eu levo a cativo a luz do teu evangelho. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor e amém. Irmãos, o nosso título de hoje é A Infidelidade do Povo. Por que esse título, A Infidelidade do Povo? Vocês vão entender ao longo da mensagem. Porque a nação de Israel foi infiel ao Senhor. Então, esse texto aqui de hoje, o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz aqui: se o homem se divorciar da sua mulher e depois da separação ela se casar com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? É uma pergunta. E continua: não seria a terra totalmente contaminada? Segunda pergunta nesse versículo. Contudo, você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Declara aqui o Senhor. Verso 2, levanta os olhos para as colinas áridas e veja, há algum lugar onde você não foi desonrada? Como o nômade no deserto, você se assentou à beira do caminho à espera de amantes. Você contaminou a terra com as suas prostituições, suas prostituição e com a sua impiedade. Por isso, verso 3, por isso as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera, todavia, apresentando-se declaradamente como prostituta. Você se recusa a curar de vergonha? Você não acabou de me chamar? Meu pai, amigo da minha juventude, ficará irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim. É assim que vocês falam, mas fazem todo o mal que pode. Aqui, irmãos, é algo terrível que Deus vai falar através dessa palavra. Bem, primeiro, aqui, vou pegar aqui também Deuteronômio, capítulo de número 24, do verso 1 ao verso 4, aqui na lei mosaica. Quando um homem toma uma mulher e se casa com ela, então será? Se não achar graça aos seus olhos por nela encontrar coisa indecente, fará-te-ei carta e repúdio e lhe dará a sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem e este também o desprezar e lhe fizer carta de repúdio, e dere a sua mão e a despedir da sua casa. Ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Mas vamos aqui tentar entender esse texto. Bem, o propósito de Deus aqui que nós vemos aqui em Jeremias, E também aqui em Deuteronômio, aqui são dois textos aqui que se completam, eles entram aqui, digamos, em concordância, digamos assim, para trazer mais entendimento daquilo que Deus queria falar para o povo de Israel. Primeiro, o propósito de Deus para o casamento é uma união que supera a ligação física. Marido e mulher deve se tornar apenas um diante dele, do Senhor. Isso simboliza o quê? A união entre Deus e o ser humano. É uma aliança que também deve ser indissolúvel. No altar, o casal assume aqui o compromisso de vencer as diferenças e as dificuldades. Por isso, as Escrituras não incentivam o divórcio. Quero deixar bem claro nesse texto aqui. Pois o processo de separação para o casal é difícil, especialmente se possui filhos. Havendo uma chance, mesmo que pequena, a reconciliação deve ser considerada. Mesmo que há uma chance pequena, as Escrituras nos recomendam que o casal deve se reconciliar. E havendo, queridos, reconciliação deve ser considerada. E na época de Moisés, o Senhor deu instruções aqui para regulamentar os problemas existentes no matrimônio devido à dureza do coração humano. O Senhor Jesus afirmou isso anos mais tarde, quando prezou pela santidade no casamento, em Mateus 19, verso 3 ao verso 9, quando ele diz aqui as palavras do Senhor, que diz: então chegaram a ele os fariseus, tentando dizer-lhe: é lícito um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, lhe disse: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixai o homem, o pai e a mulher, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verso 7. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? E no verso 8, Jesus disse-lhe a eles: Moisés, pois, por causa da dureza do coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Ou seja, não era da vontade de Deus, Jesus está dizendo. Mas devido à dureza do coração humano, Moisés chegou a permitir. E vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da fornicação, e casar com outra comete adultério. E que casa com a repudiada também comete adultério. Então, nesse texto aqui, nós vamos ver do verso 3 ao verso 10. O divórcio, aqui fala acerca do divórcio. Nos dias atuais, irmãos, isso aqui é muito comum. Nós vemos as pessoas querendo se divorciar por qualquer motivo. Qualquer motivo é motivo de separação. Não, vou me separar, vou arranjar outro. Isso aqui é natural, por quê? Olha o que a Bíblia vai dizer. Por qualquer motivo, alguns alegam incompatibilidade, que a pessoa que está com ela não é compatível com ela. Não existe pessoa compatível, meus irmãos. Porque o que acontece? São visões diferentes, pessoas distintas. Então o que acontece? Tem algumas coisas que nós não precisamos lutar. Porque nós sabemos, queridos, a minha esposa, ela é completamente diferente de mim. Eu sou completamente diferente dela. Mas ambos nós temos que se esforçar, ou seja, muitas vezes baixar a guarda para fazer a vontade do outro. Muitas vezes aceitar certas coisas, mesmo que, digamos assim, que aparentemente para nós aquilo não é bom. Mas para não entrar num conflito é melhor ceder, para que ambos andem em paz. Então isso aqui é muito importante num casamento, num relacionamento. Então aqui, meus amados, as pessoas vão dizer logo que são, ou seja, alegam a incompatibilidade. Não, nós somos incompatíveis, nós nos encaixamos, nós somos incompatíveis de gênero. Ou seja, desgaste na vida a dois acontece. Problemas financeiros afetam muito o relacionamento. Vida sexual ruim também, ou interferência de parente. As pessoas alegam todo tipo de situação para dizer que o seu cônjuge não é a pessoa, não é a pessoa ideal para ela, para arranjar o motivo para a separação. E aí, meus amados, porém, aos olhos de Deus, nada disso justifica uma separação, pois ele projetou o casamento para a vida toda, como está em Gênesis 2:24, é isso mesmo. Moisés permitiu que o marido, concedesse aqui a carta de divórcio à mulher, caso descobrisse que ela havia cometido algo indecente ou imoral. Algo indecente ou imoral, como está aqui em Deuteronômio 24, no verso 1. No entanto, Jesus deixou claro que isso foi permitido por causa da dureza do coração do ser humano. A única justificativa aceita por Deus para o divórcio, amados, está no verso número 9, que é o adultério. Que é o adultério que está em Mateus, capítulo 19, verso número 9. O único argumento de que Deus realmente, a única forma que Deus permite o adultério, a separação, é no caso de adultério. Mas se houver ambas as partes, perdão, a reconciliação, isso agrada a Deus. Então entenda o que Deus quer falar através dessa mensagem conosco. Então eu vou voltar lá em Jeremias, no capítulo 3, que eu quero pegar aqui, eu peguei aqui um exemplo do casamento. Se um homem repudiasse, ou seja, entregasse carta de divórcio à sua mulher, e ela se unisse a outro, mesmo que ficasse viúva deste, o primeiro marido não poderia voltar para ela. Mas o Senhor Deus, como o primeiro marido de Israel, por isso que eu usei aqui, a Bíblia usa aqui muitas vezes, querido, comparações, faz analogia, faz alusões, e cria aqui para poder ficar mais fácil de entender, de interpretar, entender o que Deus quer falar conosco. Por isso que a Bíblia a gente tem que tomar muito cuidado o que está escrito, a gente tem que buscar estudos, tem que buscar direcionamento, tem que buscar muitas vezes consultar pessoas que nós não entendemos o texto, para que a gente não venha falar heresias ou pregar o que não está no contexto bíblico. Então, amados, é muito importante sempre estudar, buscar outras passagens que vai trazer ali concordância, vai trazer ali uma explicação melhor para entender o texto bíblico. Então, aqui o Senhor diz a infidelidade do povo de Israel. Então, ele usou o casamento para trazer entendimento, trouxe aqui casamento para trazer entendimento daquilo que o povo de Israel tinha feito. O quê? No caso, a mulher, digamos assim, Deus usa como o repúdio, ou seja, abandonou ao Senhor e foi se prostituir com outros deuses. Então Deus fez aqui, trouxe aqui claramente nesse texto aqui para a gente entender. Então o que acontece? Se um homem repudiasse, ou seja, entregasse carta de divórcio à sua mulher, como está em Deuteronômio 24, no verso 1, verso 4, ela se unisse a outro, mesmo que ficasse viúva deste, o primeiro marido não poderia voltar para ela, mas o Senhor Deus, como o primeiro marido de Israel, a chama de volta. Então Deus está perdoando o seu povo, Deus perdoa o seu povo, Deus perdoa as pessoas, e que ela se arrependa e se volte para ele. Porque o casamento não era permitido o primeiro marido voltar com ela novamente. Mas Deus, nesse caso, o Senhor faz aqui uma comparação. Deus dá aqui uma explicação que ele mesmo, eles abandonando ele, mesmo as pessoas indo se prostituir com outros deuses. Muitas vezes, amado, idolatrias na palavra de Deus também, aqui no livro dos profetas, também se refere à prostituição. Por quê? Abandonou o Deus vivo e foi adorar falsos deuses, digamos assim, imagens. Os povos que tinha em volta de Israel, que ainda tem nos dias de hoje, os egípcios, os babilônios, eles são realmente, digamos assim, o pai de toda prostituição, de idolatria, de algo realmente que é abominável ao Senhor. Idolatria. Nós temos em todo mundo, irmãos, idolatria. Idolatria de tudo que é tipo de coisa as pessoas idolatram no dia de hoje. Todo tipo de coisa ou situação as pessoas estão idolatrando. Isso é um Deus. Isso é um Deus. Muitas vezes as pessoas acham que é só uma imagem que está pregada ali, né? Pendurada numa parede, pendurada ali em algum lugar. Mas tudo, querido, que rouba o lugar de Deus na sua vida. O primeiro lugar que rouba a sua comunhão com Deus é um ídolo. Porque está colocando isso à frente de Deus. E nada pode tomar o primeiro lugar de Deus no nosso coração. Tudo que usurpa o lugar de Deus em nossas vidas é um ídolo. Tudo que tira Deus de primeiro lugar na sua vida é um ídolo. Então você precisa renunciar a isso. Então Deus está falando através dessa palavra, o Senhor está falando através dessa palavra. Mas o Senhor, como o primeiro marido de Israel, a chama de volta. A nação havia deixado o seu amor da mocidade, como está no capítulo 2, no verso 2. No capítulo 2, no verso 2, olha o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu pegar aqui, capítulo 2, verso 2, na versão NVI. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eu me lembro da sua fidelidade, quando vocês eram jovens, como a noiva, você se amava, você me amava, e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Então o que acontece? A noiva, aqui Deus faz mais uma comparação. Uma noiva, quando ela vai se casar, ela se prepara. Ela fica meses se preparando para a cerimônia, para o seu casamento. E ela vai viver a vida toda dela se lembrando. Vai viver a vida dela toda se lembrando. Vai viver a vida dela toda se lembrando dos seus trajes, dos seus enfeites de casamento. Então, o que acontece? Lembra-me de ti, o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo, tinha saudade do seu povo quando estes viviam no primeiro amor. É assim os crentes do dia de hoje, irmãos. Tem que viver o primeiro amor. E o seguia no deserto em total dependência. Isso foi o quê? Quando ele estava no deserto, quando Deus o libertou eles, e eles aceitaram em tudo, obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer a sua palavra. E aí, querido, a mocidade diz respeito a um período em que os hebreus foram libertos da escravidão e firmaram aliança com o Senhor no Monte Sinai. Foi lá que eles fizeram uma aliança eterna com o Senhor no Monte Sinai. Naquela época, os israelitas abraçaram a fé e os mandamentos com lealdade e dedicação, tal qual uma esposa se apega ao marido na lua de mel. É aquele amor, é aquela chama, aquele apego. Não é assim? Não é assim que funciona? Pois é dessa forma. Mas com o passar dos anos, o povo se rebelou contra o Senhor e sua fidelidade ficou apenas na memória de Deus. A fidelidade ficou apenas na memória de Deus, irmãos. Isso representa bem aqueles que hoje perderam a sua devoção inicial, que tinham o primeiro amor com o Senhor. Podem até fazer parte de uma igreja, mas são frios e indiferentes às questões espirituais. É isso mesmo, irmãos. Se você se encontra nessa situação, meu querido, minha querida, se você se encontra nessa situação, saiba que o Senhor tem saudade da pureza. Deus tem saudade das suas orações fervorosas, que você orava, se levantava de madrugada, ia no monte, fazia vigília com os irmãos, tinha maior prazer. Ou seja, Deus tem saudade e o Senhor continua mesmo nos aguardando. Portanto, se arrependa e se volte para o Senhor, para os seus braços de amor. Lá em Oséias 14, no verso 1, a palavra do Senhor vai dizer isso. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Então o que acontece? O povo, se nós pegarmos aqui também, depois nós vamos chegar, nós estamos meditando no livro dos profetas, e o profeta Oséias também foi um homem que Deus, olha isso, Deus ordenou ao profeta Oséias que casasse com uma prostituta para simbolizar Israel na época, irmãos. Isso é muito forte. Então aqui o Senhor chama para as pessoas se converter a Ele. A expressão converter era a forma de que Deus tinha de convidar o povo para se voltar a Ele. Converter. Conversão nada tem a ver com falsas promessas. Choro ou remorso? Não tem nada a ver com isso, irmãos. É algo muito mais sério do que isso. Mas consiste em abandonar definitivamente as iniquidades para seguir uma nova direção na vida. Essa mudança é uma responsabilidade de cada ser humano, meus amados. Cada ser humano, pois somente ele pode decidir o que pensa, o que pensar, amar e fazer da própria vida. O tema mais presente na Escritura é o apelo de Deus para que o homem se arrependa e se volte para ele novamente, para o Senhor. Em alguns momentos, o Senhor chega a suplicar por isso. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, voltar para mim, está em Jeremias 4, no verso 1. E também, enquanto houver vida e quebrantamento, o perdão nunca será negado a todos aqueles que se arrependem e buscam ao Senhor. Mas depois da morte, a porta da reconciliação com o Senhor será fechada para aqueles que morreram em suas transgressões. Então, meus amados, ainda há tempo para buscar o Senhor, porque Deus é bom e Ele anseia que o ser humano se conserte com Ele, para seguir os, ou seja, Israel tinha abandonado o Senhor, tinha abandonado as promessas, quebrado a aliança, e foi seguir falsos deuses. Para seguir falsos deuses, foi isso que a nação de Israel fez. E se prostituir com eles, ou seja, trair ao Senhor com imagens, com falsas adorações, com ações que em si só levaram destruição a eles mesmos. Então, queridos, contudo, o Senhor se mostra disposto a perdoá-lo e a restaurá-lo a partir do arrependimento sincero. Deus continua o mesmo, isto é, Ele não se preocupa com o passado de nós. Ele não se preocupa com o passado e muito menos com a reputação de alguém, mas aceita todos aqueles que estão quebrantados para atribuir a honra e o privilégio de tê-lo como Senhor, seu Deus e marido, como ele declara a Israel, como está em Isaías 54, no verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido, e o Senhor dos Exércitos é o teu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, e é chamado o Deus de toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o teu Criador e o teu marido, o Senhor declara nessa palavra, Judá aqui é retratada no cativeiro babilônico como uma mulher que, além de viúva, não possuía filhos. Naquela época, isso imputava vergonha e humilhação a qualquer mulher. Naquela época, irmãos, reputava humilhação, vergonha, a mulher. A mulher naquela época, a mulher era muito, digamos assim, menosprezada, desprezada. Ela era muito desprezada, demais. Ela tipo, vivia assim numa vida de abandono, quase não tinha reputação. Então, o que acontece? Mas o Senhor aqui, ele assume como um fiel marido. Aqui o Senhor, mas ao se voltar para o Senhor, esse opróbrio aqui ele é removido porque ele a assume como um fiel marido, que não apenas lhe atribuiu honra, mas também provê todo o seu sustento. Como está em Oséias no capítulo 2, no verso 19, no verso 20. A alegria desse relacionamento será tão grande que o peso da viuvez e a esterilidade serão removidas e totalmente esquecidas. Isso, queridos, totalmente. Em Oséias 2, vou meditar aqui. Vou pegar aqui Oséias, vou pegar nessa versão aqui. Vou pegar na versão NVI. A palavra do Senhor diz aqui em Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 2, verso 19 e verso 20. A palavra do Senhor vai dizer: Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Verso 20 diz: E eu me casarei com você com fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Então aqui, Deus vai falar através dessa palavra o seguinte. Quando o Senhor diz aqui, no verso 19, Eu me casarei com você para sempre. ou seja, comigo para sempre, ou com você para sempre. O Senhor aqui deseja se casar com Israel novamente, pois ele não desiste do seu povo. Deus não desiste do seu povo. Dificilmente alguém daria outra oportunidade para quem o traiu, não é verdade? Você daria uma oportunidade para alguém que te traiu? É difícil quando se cobra confiança, mas Deus, ele é misericordioso. Ele faz isso ainda com cada um de nós que quebramos com ele a nossa aliança. Ele faz isso, mas por seu amor e por sua bondade, o Senhor concede nova chance àquele que se arrepende. Como prova disso, o Senhor fala do futuro feliz com a nação, revelando que todo o passado será esquecido caso ela se arrependa e se volte para ele. Há esperança para quem caiu e pecou contra o Senhor, ainda há esperança. Deus perdoa, e hoje está sendo, as pessoas muitas vezes, querido, que caíram, estão sendo acusadas pelo diabo. Se você se encontra nessa situação, saiba que Deus tem buscado. Deus tem buscado para que você possa novamente receber a alegria da salvação, irmãos. Como está em Atos 3:19. Deus busca ainda. Aqui em Atos 3:19, a palavra do Senhor vai dizer, deixa eu pegar aqui esse texto. Atos 3:19. Arrependei vós, pois convertei vós, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venha assim os tempos de refrigério para a presença do Senhor. Então você pode ter esse refrigério no dia de hoje. Arrependei vós e convertei vós ao Senhor. É o pecado, querido, que afasta o ser humano de Deus. É o pecado que afasta o ser humano de Deus e traz todo tipo de dor e sofrimento na vida do ser humano. Contudo, ao se arrepender e se converter da vida errada, a pessoa alcança a libertação da sua alma. Quando isso acontece, o Espírito Santo proporciona a paz que vem do seu perdão. Além de trazer refrigério para a sua alma, ele realiza o maior de todos os milagres em sua vida: a regeneração, ou seja, o novo nascimento. Então hoje é dia de você. Hoje é dia de você receber esse novo nascimento. Esse novo nascimento é aquele que nasce do Espírito. Os nascidos do Espírito não são mais aqueles que vivem segundo a carne, mas para que a sua comunhão com o Senhor seja agora inviolável, ela não pode ser baseada em emoções, ela não pode ser baseada em emoções, e sim na palavra empenhada no compromisso de fidelidade com o Senhor. Então, para me fechar essa mensagem do dia de hoje, eu convido a você no dia de hoje, meus amados, que você coloque a sua vida diante do Senhor, porque a alegria desse relacionamento será tão grande que o peso da viuvez e a esterilidade serão removidos e totalmente esquecidos. Isso nos remete à alegria que os salvos terão no céu, irmãos. Lá não haverá nenhuma lembrança dos maus tratos desta vida, do desprezo, das perseguições sofridas na terra. O futuro justo, principalmente junto ao Senhor Jesus, nos assegura viver eternamente, sem mais experimentarmos a solidão, as tentações, as perdas, as tristezas, os desrespeitos ou qualquer tipo de sofrimento, como está em Apocalipse 21, verso 4, que diz: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então Deus limpará toda a lágrima do rosto das pessoas. A morte, o luto, a dor, tudo mais que nos faz sofrer hoje, nunca mais será lembrado, pois o próprio Deus habitará conosco e nos protegerá como um pai protege os seus filhos, como está em 2 Coríntios, no capítulo 4, 17 e 18. Todo o sofrimento que nós temos passado por causa da justiça e da fé no Senhor Justiça, no Senhor Jesus, bem como as humilhações, as perseguições, as difamações, o desprezo, as traições, os desertos e tudo aquilo que tenta tirar a nossa paz com Deus. São apenas uma leve momentânea tribulação e devemos dar graças a Deus por isso, queridos, como está em Romanos 5, que um justo se entregou para o injusto, que o Jesus se entregou por nós. Portanto, não desanime, ainda que sejamos considerados a escória do mundo, malucos, fanáticos, somos mais e mais felizes de todos os homens devido a tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, como está em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9. Mas como está escrito, as coisas que olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, meus irmãos, está preparado para mim e para você. Aqui o apóstolo Paulo faz aqui uma referência a um trecho das escrituras que profetiza sobre o futuro, um futuro glorioso a Israel, no momento em que a nação enfrentava o cativeiro, em Isaías 64, no verso 4. Naqueles dias, Israel passava por aflições, mas a sabedoria de Deus agia para restaurar o seu povo. Fixando-se nesta profecia, o apóstolo mostra que os desígnios divinos do Senhor, embora sejam incompreensíveis e insondáveis para a mente humana, são perfeitos e verdadeiros e admiráveis. Então, para que todo aquele que o Senhor o ama, o Senhor preparou o quê? Infinitos privilégios para os seus filhos na eternidade. Deus tem preparado para mim e para você, mas seus favores podem ser vistos também neste mundo. O que ele tem preparado é tão grandioso que nenhum olho jamais viu. Nenhum olho jamais viu, ou ouvido algum jamais ouviu, nem o coração que jamais foi capaz de desejar. Isso significa que a qualidade e a beleza daquilo que o Senhor tem reservado àqueles que o ama está acima de qualquer imaginação ou entendimento humano. Isso é loucura, irmão, para as pessoas. Podemos, querido, ver parte desse privilégio hoje no sustento que Deus nos proporciona em sua presença, na justificação mediante a fé, na alegria e na paz permanente que ele nos concede todos os dias. Então, meus amados, Israel se afastou do Senhor. O povo foi infiel ao Senhor. Mas, mesmo assim, Deus as perdoou e chama eles de volta. Deus chama a mim e a você no dia de hoje para fazer uma aliança com ele. Deus nos chama, não importa qual é o nosso pecado. Se arrependa dele, confesse a ele que você pecou, que você realmente errou. Reconheça que você não quer mais viver nessa vida. E abandone o pecado. Creia que Jesus é Senhor e Salvador no teu coração. Confesse com a sua boca. Diga, Jesus é meu Senhor e Salvador. Eu creio com meu coração que ele é Senhor e Salvador. E eu me arrependo dos meus pecados e eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E assim você é salvo. Então procura uma igreja que prega os princípios bíblicos. E permanece fiel ao Senhor, a ele e a sua palavra. Não se afaste dele, porque ele não se afasta de você se você permanecer fiel a ele. Amém, irmãos? Quero orar no dia de hoje pela vida de cada um dos nossos irmãos que acompanha essa mensagem. E que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te adorar e queremos te bendizer. Queremos nos render graça, Senhor, te dar glória, porque tu és um Deus de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão dos nossos pecados. Senhor, nós se arrependemos, nós confessamos, ó Deus. Senhor, que venha o teu reino sobre nós. Faça a sua vontade em nossas vidas, Senhor. Tanto aqui no céu, tanto aí no céu como aqui na terra. E que tudo seja para o teu louvor. Tudo seja para a tua glória. Senhor, abençoa, Pai, o nosso caminhar. Abra os nossos olhos espirituais, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem liberdade. Abra nós os nossos ouvidos espirituais. Quebranta os nossos corações, Pai. Tira de nós toda incredulidade. Tira de nós, Pai, toda a infidelidade. Tira de nós, Pai, toda a idolatria, todo ídolo, Senhor, que tira, Pai, que rouba a comunhão com o Senhor, tira de nós. E nos dá, Pai, sabedoria do alto. Nos dá, Senhor, o verdadeiro amor, o amor de Cristo, fruto do Teu Espírito, Senhor, sobre nós. E que os dons que o Senhor nos der sejam para a honra e glória do Teu louvor. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor cubra-nos com o Teu sangue, livra-nos de todo mal, livra-nos do mundo, livra-nos de nós mesmos. Abençoa os nossos inimigos, ó Pai, nós abençoamos e a perdoamos. E ora, Senhor, nós estamos aqui, Pai, declarando segundo a Tua palavra, que tudo o que aconteça seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. É que nós oramos e nós já Te bendizemos e nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente conosco hoje, mas para todos sempre. Você diga um amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Assista lá o vídeo lá desde o início, que você vai ser muito abençoado. Você vai ser muito abençoada. E que Deus realmente conceda muita graça à sua vida, em nome de Jesus. Amém. E obrigado, Senhor.